Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19h às 20h. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11h ao meio-dia, e à segunda-feira, às 23h. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.
Olá, bem-vindos. Conversas à Afiada, de novo na sua companhia. Mais uma semana que passou e mais uma semana que estamos aqui à conversa, hoje com dois conversadores, Luís Carvalho e Paulo Chora, e com temas que os nossos ouvintes irão captando e irão ouvindo aquilo que das conversas que surgirem e das notas que surgirem serão convertidos em temas de conversa maior, para ir debatendo não só entre estes dois, o Luís e o Paulo, comigo de primeiro, e também com os nossos ouvintes. Bem-vindos, um e outro. Começando então pelas notas iniciais, como é habitual. Paulo, hoje estando vocês dois, é o Paulo hoje com a primazia de começar com as notas. O que é que temos aí para partilhar com os ouvintes?
Olha, para já partilho a saudação por nos estarem a ouvir. Sou também a tua presença, Nelson, enquanto moderador e coordenador técnico. Obrigado. Desta emissão, e do nosso querido amigo Luís Carvalho, que já há duas ou três semanitas que não passava por aqui, mas que agora por cá está e que é sempre útil. Bom, e portanto, três notinhas que vou tentar ser muito breve. Para já, um convite a que passem este sábado para ver as finais do Scalabis Cup em trampolins, que começaram já ontem, na quinta-feira, e que vão decorrer até amanhã sábado, e portanto vão estar cerca de, ou quase, 800 ginastas de 19 países, Portugal incluído, que vão disputar os prémios deste torneio de trampolins, que é já um dos mais significativos em termos nacionais e um dos mais participados mesmo em termos europeus. E portanto é um convite a que vejam trampolins do mais alto nível que se está a praticar neste momento pelo mundo. Estão cá alguns dos ginastas que participam nos campeonatos mundiais.
Que países e atletas que vemos na televisão e que eventualmente podem estar por aqui?
Olha, vemos na televisão muito poucos, porque aos trampolins é dada pouca atenção. Penso que a última reportagem grande que vi sobre isso foi a final dos Jogos Olímpicos de Paris, e portanto, digamos que desses, neste lote este ano, não está nenhum, até porque estão numa fase fundamental para se iniciarem as seleções para os Jogos de Los Angeles em 28. Provavelmente para o ano poderão passar por cá alguns dos que vão estar em Los Angeles em 28, que também são só 32 entre rapazes e raparigas, e portanto alguns irão passar por aqui, e outros de países. Penso que todas as potências, para já pela proximidade, a maior delegação é a espanhola, mas há desde do centro da Europa, da Nova Zelândia, da Colômbia.
Sim, países mais distantes.
Zelândia, Colômbia, Austrália também tem um grupo participante, e portanto há destes 19 países participantes, alguns viajaram muito para vir conhecer Santarém e participar neste torneio.
Já agora também, as comitivas são muito longas ou muito grandes, ou são mais pequenas, ou de 3, 4 atletas?
Depende de coisas. As comitivas são logicamente algumas muito grandes. Há clubes espanhóis que trazem quase entre os ginastas acompanhantes e familiares e outros amigos, se calhar comitivas com 100 participantes, ao passo que das da Austrália, Nova Zelândia, vêm praticamente só os treinadores, treinadores, dirigentes e ginastas, e portanto também essa dimensão, até porque, por exemplo, ainda há bocado passava pelo parque de estacionamento e viaturas espanholas estavam lá, meia dúzia delas, porque de alguns clubes relativamente próximo, a 300 ou 400 quilómetros daqui, que acabam por, mesmo os pais, pegar no seu carro particular e vir acompanhar o seu filho, que vem integrado na comitiva, e os pais como espectadores. Porque ainda por cima este é um dos poucos torneios desta dimensão onde não é cobrada a entrada a quem vai assistir, e portanto a entrada é completamente livre de quem quiser assistir. Às vezes há dificuldade em haver lugares na bancada ou nas bancadas, e ainda bem, mas há sempre um buraquinho onde se enfiar, e recomendo, é um espetáculo que vale a pena acompanhar.
Para sexta-feira à noite não haverá
nada? À noite não haverá, não. Grande,
só depois
grande
na... coisa. Só depois nos sábados, mais
sábado é que teremos,
quem for durante o dia, de manhã ou de tarde, vai sempre apanhar
a partir das 11 da manhã, apanhas, passam as primeiras finais. Sábado é o dia das finais. Das finais, e portanto vai assistir a toda uma panóplia de, de finais dos diversos escalões, porque estão ginastas desde os 12 anos até aos séniores, a partir dos 18 até aos 30 anos alguns, e portanto há qualidade para ver um bom apreciar de trampolins, tumbling e duplo mini trampolim.
Já agora também, porque na parte acrobática também houve um clube de Santarém que a semana passada também teve...
Fez o seu sarau anual, a Associação Académica de Santarém. É um clube que é emergente, é dos clubes com maior crescimento no capítulo da ginástica acrobática dos últimos anos. A recordar que há 11 anos não havia ginástica acrobática na cidade, e portanto hoje é um clube que já está a disputar em algumas categorias campeonatos nacionais, e portanto é também um desenvolvimento primordial e importante para a nossa ginástica, e que haja com reunião de condições logísticas, práticas e de formação dos técnicos que orientam os ginastas, e temos aqui também uma escola de campeões e de arte gímnica nesta cidade.
Já agora, aproveitando, em primeiro lugar, saudar o auditório da SCA Ribatejo, cumprimentar os nossos ouvintes, dar aqui um abraço ao Paulo Chori, naturalmente também um grande abraço a ti, Nelson de Ferrão. E a propósito do que o Paulo acabou agora de referir sobre a Scalibis Cup, dizer também que ainda agora recentemente dois atletas do Distrito de Santarém, não é?
Sim.
O Lucas Santos, do Clube de Trampolins de Salvaterra, e o Francisco José, do Clube Futebol Estevense, tiveram medalhas de ouro e bronze em trampolim sincronizado e duplo mini trampolim na Taça do Mundo que se disputou em Coimbra agora recentemente. Portanto, temos aqui a Ação de Ginástica de Santarém, alvo de, naturalmente, de muitos parabéns e de felicitações, naturalmente, aos atletas e aos clubes que ele representa, mas acho que é aqui um... revela a qualidade que em Santarém há a nível dos trampolins. É que eu chamava, estes são os trampolins bons e sérios, não é aqueles trampolins que se usam para saltar
para
outros fins. Estes são os bons e os sérios, e portanto, e aproveitar, e desculpa interromper-te, mas acho que era de realçar Sanitário, também, sim. Apesar de não ser de Santarém, mas estamos a falar de dois atletas do distrito, da região, e uma medalha de ouro e uma medalha de bronze numa Taça do Mundo, acho que é importantíssimo.
É importante, independentemente de ser a Taça do Mundo que se realizou em Portugal, mas são 12 competições que há ao longo do mundo, por aí fora, nem todos os anos há em Portugal. Recordo que em 2023 a Taça do Mundo que Portugal organizou foi neste torneio de aqui de Santarém, desta vez foi no torneio de Coimbra, também uma das mais importantes competições que temos nesta altura, que foi no fim de semana passado, e em que ginastas que, e aqui há um trabalho da nossa Associação Territorial de Santarém no sentido de juntar os clubes e de irem todos a este tipo de torneios internacionais sobre a fachada de uma seleção distrital, o que tem por vezes a vantagem de melhorar a logística com que cada um vai funcionando e não estar a duplicar em algumas questões de racionalização de algumas das despesas, nomeadamente juntando o mesmo transporte para levar mais miúdos, juntando as mesmas, ficando todos nos mesmos alojamentos, ficando, portanto, tratando da logística mais de formas mais circulares, demonstra também uma unidade que vão estabelecendo os jovens ginastas, que para além de irem competir uns contra os outros num campeonato distrital, criam teias de relacionamentos e de amizades que, em alguns casos, vão ficar para o resto das suas vidas, com aqueles com quem competem, numa forma saudável também de promover esta competição. Mas eu passava para a segunda notinha, breve, porque a coisa que é a grande aposta que a região de turismo Alentejo-Ribatejo está desta vez a fazer, em que Santarém e a zona do Ribatejo deixe de ser uma zona só de mera passagem. E, portanto, aposta na alguma qualidade de alojamentos para quem nos quer visitar e alguma qualidade de percursos que levem a pessoa a querer visitar hoje, ficar e visitar amanhã ou no dia seguinte. E, portanto, é um bocado introduzir por via da região de turismo Alentejo-Ribatejo a questão das escapadinhas relativamente curtas para virem visitar a nossa região, o que espero que seja um processo lançado ao sucesso e pela grande variedade de questões que podem ser acompanhadas no nosso turismo, desde o património à religiosidade, ao turismo de natureza, ao passeio campestre, ao passeio urbano das cidades e de algumas das questões à descoberta de pontos curiosos e de arquiteturas mais ou menos invulgares, até à própria museologia. Tudo isso são questões que podem ser importantes, a parte
da gastronomia, do vinho,
a gastronomia, o vinho, e porque não também para quem gosta, o touro, o cavalo e toda a questão do campo. É um espaço onde, relativamente perto da grande metrópole lisboeta, dá para vir também descansar um bocadinho e pôr as cabeças no lugar.
Isso, nessa área do turismo, é uma coisa que já está em marcha, vai estar em marcha ou está para ser...
Eu penso que está a começar a dar as primeiras... Pronto, já está em marcha, já há aí ofertas de alojamento de alguma forma diferenciada e que basta procurar. Basta ver que, por exemplo, ao nível do Conselho de Santarém já há, segundo os últimos dados a que tive acesso, que dizem respeito a 2025, cerca de 1.200 camas de alojamento em todo o tipo de alojamento, desde dos hotéis com vista àquela vista fantástica sobre o vale do Tejo e o vale de Santarém, toda aquela área, até ao alojamento local com ofertas muito diversificadas, desde pequenos apartamentos da cidade até grandes vilas e grandes quintas no campo. Há oferta para todos os gostos e, quero-me dizer, se calhar quase para todas as bolsas. O mesmo se passa em termos da gastronomia e da alimentação e, portanto, agora é só tentar vir descobrir caminhos, e todos e cada um de nós encontrará uma coisa que com certeza vai gostar de visitar nesta nossa região.
Na quarta-feira participei numa reunião que foi promovida pela autarquia com as associações desportivas. Infelizmente só tiveram 4 associações desportivas presentes, que era a reunião do Conselho Municipal de Turismo. E que a reunião, além
para
de
área do desporto.
Hã?
Para a área do desporto.
Para a área do desporto.
Eu ia, já agora, meu era também para a área da cultura.
Da cultura.
Das sessões culturais.
Para a área do desporto, em que, pronto, além de ter sido apresentados alguns dos objetivos do Conselho, nomeadamente a elaboração que está-se a começar a efetuar da carta estratégica para o turismo, E era também para eleger o elemento que iria ser, fazia parte, ligado às associações esportivas, que iria parte, que ia, vai fazer parte desse Conselho Municipal de Turismo. Já agora dizer que a Fava calhou-me a mim, portanto eu vou ficar como representante das associações esportivas. Mas lá foi dito isto, mas agora bem mais a propósito do que o Paulo acabou de dizer. Eu, por acaso, não fui ainda verificar, mas confio no que foi lá dito pelos profissionais da Câmara que estavam no local, que no site visitesantarém.pt está toda a oferta a nível de alojamento e de restauração para consulta e para saber onde é que se pode ficar alojado e para comer, etc. Portanto, eu ainda não fui verificar, não tive hipótese, mas de qualquer das formas vai ao encontro um pouco daquilo que tu, Paulo, acabaste de dizer, que pronto, que há já essa oferta e que há disponibilidade e que há formas de conseguir consultar e de perceber onde se pode ficar, onde pode-se ficar esse alojamento e a parte também da restauração.
O meu para já tem a ver também com essa metodologia de trabalho que está a ser desenvolvida pela Câmara e relacionada com as associações culturais. Das cerca de 90 que foram convidadas, estavam para aí cerca de 10, 12, 14
vá lá.
Representadas, e também para além de alguma troca de impressões que cada um tem sobre o turismo para o concelho, que era norte do concelho, onde a natureza se impõe mais, quer mais para o sul, onde o campo ou o enoturismo e a gastronomia também se coloca mais em evidência, mas foi também uma voluntária do FITIS, do Festival Internacional de Teatro e Juventude, que se voluntariou para fazer parte desse trabalho, desse conselho que irá acontecer. E também, e já agora fica também essa indicação, penso para a parte desportiva, isso caber-te-á a ti também, recolher os contributos de cada uma das associações desportivas e culturais, para poderem depois serem canalizadas.
Cabe a esse representante contactar todas, e volto a dizer, foi com alguma pena que vi só quatro presenças, portanto, só de clubes desportivos, só a União Desportiva de Santarém esteve representado. E depois estava a New Star Dance, a Associação Cabra Coxa e uma outra associação que eu não retive o nome, mas que organiza o Trilho das Dores.
Ah, sim, sim.
Foram as únicas quatro associações que estiveram presentes. Pronto, eu agora irei ter que recolher os contactos de todas as associações desportivas do concelho para depois enviar um mail a solicitar os tais contributos para...
No caso, já agora podemos adiantar também isso, no caso da área cultural, o elemento que se voluntariou, enviou logo ontem para os mails que tinham sido... para quem tinha sido enviado, enviou logo ontem um texto a pedir sugestões e hoje também a Miais de Cima já respondeu.
Eu por acaso não fiz isso porque a chefe de visão que esteve, a doutora Sonia Calvo, que estava na reunião, disse que na sexta-feira iria enviar um mail
para todos
com a informação daquela de reunião e dos objetivos. Então eu iria depois aproveitar eventualmente o mail e de aí depois fazer a distribuição.
Sim, tudo bem. São metodologias tão...
Mas agora esperamos é que seja um conselho que funcione, porque infelizmente a história em Santarém de muitos conselhos municipais, desde o trânsito a outras assim, que...
Eu já estive em vários,
até o cultural,
e que as coisas não...
infelizmente achei que sempre fizeram pouco.
Pronto, portanto, conselho
esperamos
Municipal que
este... da Cultura já houve, conselhos de Juventude também,
Juventude,
esse ainda vai havendo.
Mas pronto, a experiência anterior não é muito positiva, mas pronto, pode ser que as coisas entretanto mudem. Então o Chora tem aqui um terceiro ponto.
O terceiro vai ser engraçado. Olha, efetivamente, Portugal está fora do Mundial.
Pois.
Pronto, caímos frente à Espanha. E eu acho que um dos grandes motivos porque caímos é porque desta vez esqueceram do 12º jogador. Não mobilizaram os portugueses para o grande apoio à
seleção. A distância era grande, isso fazia alguma influência?
Não, a distância para a França também era muito grande e estávamos todos a mandar energias. Houve algumas questões que daqui nos pareceram, isto pareceu tudo muito mais distante, muito mais fora de controle. É evidente que nada se compara àquilo que Scolari conseguiu fazer em 2004.
Sim,
ok, metade
das
tinham a bandeirinha fora, mas agora, para outras ocasiões
a questão é e além de já teres dito, mas eu vale a pena discutir esse nível quando já se fez vários fóruns, televisões todas, rádios todas, ainda hoje na quinta-feira de manhã as duas rádios com antena aberta falaram nisso, mas o que é que vale, para mim tem mais significado, ou será mais interessante, o que é que vale e o que é que está em jogo defender naquilo que é defensável neste desporto, que sabemos que, agora vou ser provocador, parece o wrestling americano, é tudo faz de conta, é tudo o dinheiro a circular, os jogadores são o último elo da cadeia, são eles que são os primordiais, mas se este ambiente todo é isto, e depois politicamente, não sei se querem pegar também por aí, com o presidente da FIFA, com o presidente americano, com o vice-presidente ou o sub-ministro qualquer dos Estados Unidos, em que desmontaram de facto mundialmente o quão este futebol não é verdadeiro, não é, enfim. É uma coisa, é uma indústria, está a ser tomado como uma indústria e está muita gente atrás disto.
Sim,
há
muitos anos
o que fazer.
Há muitos anos que o futebol movimenta milhares de milhões de euros. E quando se movimenta quantias desta dimensão, é evidente que ele transformou-se mais do que num desporto, num grande negócio. A questão é que continua a ter muitos adeptos e muita adesão por uma razão muito simples, porque não há racionalidade em gostar-se de um clube. Uma pessoa gosta de um clube e não há racionalidade, é emoção pura e dura. E apesar de vermos todas estas situações, eu próprio tenho um livro que comprei há uns anos atrás, escrito por um jornalista, penso que suíço, se a minha memória não me falha, não sei se suíço ou italiano, em que o título do livro é FIFA Máfia, e vai aos anos dos mandatos de John Avalanche e de Sepp Blatter, nomeadamente do Sepp Blatter.
Acabaram com as leis que havia na altura, acabaram por ter que sair.
Exatamente. E como é que era a compra de votos, como é que as federações, como é que os representantes das confederações recebiam dinheiro por fora, nomeadamente para, quando chegasse à altura de votar na organização do próximo Mundial, as cidades, ou os países, aliás, que se candidatavam à organização do Mundial, como pagavam, e bem, aos representantes das confederações para que eles votassem naquele país para que o Mundial pudesse ir para lá. E agora este Mundial teve, começou com aquele patética entrega do Prémio da Paz a Donald Trump, só porque o homem não recebeu o Nobel da Paz, o senhor Infantino achou que para o agradar e lamber as botas deu-lhe o Prémio da Paz, e agora culminou com este triste episódio do jogador americano, não é? Que vê o cartão vermelho por uma entrada muito dura, podia ter posto o jogador adversário fora de campo durante muito tempo. E os regulamentos são claros, um jogador que vê o cartão vermelho automaticamente fica suspenso por um jogo. Não quer dizer que depois o Conselho ou o Comitê de Disciplina não agrave a pena, mas automaticamente está no regulamento, é claro, não há ali, não há dúvida. Um jogador, quando vê um cartão vermelho, fica automaticamente suspenso por um jogo. Depois, volto a dizer, o Comitê de Disciplina até pode agravar a pena pelo...
Mas nunca retirar.
Tá, e depois aconteceu esta coisa absolutamente assombrosa. Cristiano Ronaldo já teve visto parecido. Cristiano Ronaldo, expulso num jogo, já não lembro quando foi, levou 3 jogos de suspensão e a FIFA, ao abrigo do tal artigo 27º, retirou-lhe 2. Mas ele teve que cumprir pelo menos um jogo. Ora, neste caso, foi permitido ao jogador americano jogar
logo a seguir.
Logo a seguir. Sim, sim. Eu acho que aquilo até foi uma boa gasolina para a Bélgica. Penso que a Bélgica entrou com a todo o gás. E depois o pior foi, mas isso não é surpreendente, Donald Trump vir gabar-se. Foi ele que
falou
e tratou, depois, e depois diz aqueles disparados que todos nós conhecemos, né? Eu sei muito esporte e aquilo para mim nem é falta, e depois a seguir dizia, eu nem sabia o que era um cartão vermelho.
Sim, pois, isso é.
Mas pronto, isto para dizer que, e já agora para as pessoas perceberem, o Gianni Infantino, se calhar, vai continuar durante muito tempo presidente da FIFA, a não ser que haja algum escândalo grande de corrupção, como aconteceu com Blatter, que seja obrigado a admitir-se, porque ele tem, na realidade, as principais as confederações, ou a maior parte das confederações, com ele. Só para vos dar um exemplo. O Comitê de Disciplina da FIFA é composto por 18 elementos. A UEFA, que tem 53 federações, tem 2 elementos nesse Comitê de Disciplina. A CONMEBOL, que é da América do Sul, são 10 federações. Sabem quantos elementos tem no Comitê? 4. O dobro da UEFA, com menos... 5 vezes menos do que a UEFA, em termos de federações filiadas, tem o dobro dos membros do Comitê de Disciplina. Isto naturalmente é lugares. Foi entregar lugares. Ou entregar lugares, comprou os votos. Ele podia entrar pela Federação Portuguesa de Futebol, e também como é que foi a eleição do atual Presidente da Federação. Mas isso fica
não depois. Mas é todo esse ambiente.
É todo este ambiente, toda esta lógica. Sim. É que, no fundo, quase que a única pureza ainda só reside em dois elementos no campo. É os jogadores e a bola.
Sim, pois.
É que nem os árbitros.
E a bola agora também é muito discutível.
Não, e agora a bola, tem o sensor e tal, sim, coisa. E até aquele golo do lado da Croácia, para nós foi bom, mas pronto. Não, é que nem as arbitragens.
Pois também.
É que nem as, por exemplo, há uma grande polémica para o jogo de ontem. Já agora, este programa está a ser ouvido à sexta, nós estamos a gravar à quinta. E quando estamos a gravar, ainda antes do França-Marrocos.
Sim.
Portanto, amanhã quem estiver a ouvir já sabe o que é que passou.
Sim, sim.
Mas a França, pelo que está a jogar e pela qualidade da sua seleção, é considerada uma das candidatas a vencer o Mundial e até ir à final. Tudo indica com a Argentina. Tudo indica com a Argentina. Mas não se sabe, né? A Argentina já apanhou dois chutes valentes, com Cabo Verde e com o Egito. Mas nomearam para o França-Marrocos uma equipa de arbitragem totalmente argentina. Facto inédito neste Mundial, que é, normalmente, há um árbitro nacional, os caras de linha de outra, e os do VAR, outro não, aqui é totalmente argentino. O que levanta sempre aquelas coisas? Será, o que é que se quer fazer com isto? Quer-se tirar a França do caminho? O que é que... Portanto, é a suspeita. Pode não ser, o árbitro pode fazer uma arbitragem top, mas é a suspeita que fica. E depois, é aquilo que tu referes, que é a questão dos dinheiros, do muito dinheiro que se movimenta no futebol. Aliás, há os três grandes negócios no mundo, é a droga, as armas e o futebol. É bom, são claramente os três grandes negócios em que se movimenta milhares de milhões de
pois bem,
de dólares.
E era por isso, enfim, quando o Paulo puxou a conversa, enfim,
sim, agora
que é
Portugal,
um bocado normal e tal, mas vale a pena debater as culpas. Não. Depois há sempre o copo meio cheio, o copo meio vazio, até no limite, sendo o selecionador português espanhol, se fez um tipo de jogo
para
favoreceu
Fernando. Pois, há muita coisa.
Mas por isso é que vale a pena...
Não, até porque, como tu disseste bem, as televisões, as rádios, têm, desde a eliminação de Portugal, têm feito coisa. Aliás, curiosamente, nenhuma tem a coragem agora, de ontem, quando a delegação portuguesa chegou a Portugal, curiosamente saiu um capitão, mais uma vez o capitão não acompanha, não acompanha a equipa, vai do seu jato privado já lá direto para férias. O presidente da federação diz que não era a escolha dele o atual selecionador, portanto já vinha anterior. Até, se calhar, podemos dizer também que a responsabilidade deste fracasso também cabe ao Presidente da Federação, que se não era a escolha dele, se achava que não era o treinador, olha, chegava a acordo para a rescisão e escolhia outro treinador. Mas ninguém ousa fazer esta contraponto ao Presidente da Federação. Pronto, agora o coitado do espanhol está a levar com a porrada toda em cima, não é? Até porque isto faz desviar outras atenções, nomeadamente de algumas vacas sagradas da seleção que eram intocáveis, por menos dois jogadores, não vou aqui dizer, porque senão ainda sou morto aí pela religião cristiana. E então, mas pronto, mas é como tu dizes. O Portugal está fora, isto pouco interessa, já está mais do que debatido, falado.
O Portugal e os outros, já agora também estamos a meio do programa, mas para pôr aqui uma outra visão. O que é que os países ganham ao ganhar jogos? Ganham prestígio, ganham dinheiro, ganham...
Há prémios.
Para os países.
Sim, há prémios. A mera presença, desculpa lá, eu estou a monopolizar um bocadinho a conversa. Não. A simples apuramento para uma fase final de um campeonato da Europa ou do mundo, há prémio monetário logo, só por ser apurado.
Que depois vai alimentar as federações.
É, exatamente, a Federação Portuguesa de Portugal está cheia de dinheiro, porque desde 96 não falha um europeu ou um mundial.
Sim, são oito.
Não falha, portanto, está em caminho de 30 anos que não falha um europeu ou um mundial. E só o saco ser apurado, estamos a falar de milhões de euros. E depois as vitórias, os apuramentos para os oitavos, os apuramentos para quartos ou meios finais, dão mais dinheiro, portanto.
No fundo, essa parte não era tão explícita, mas quando eu faço esta pergunta, o que é que se ganha quando se ganham jogos, portanto, para além do dinheiro, que é o que pode fazer alimentar a situação, é uma nação, um conjunto de pessoas, um grupo social, grupos sociais, que se associam ao ganhar. E o que está aqui em causa, depois... Isto agora já vou espalhar a conversa para o outro lado, mas não é para a gente ir por aí, é só para ficar em cima da mesa. Pode levar até esta coisa dos ódios, que é: eu ganhei, sou melhor do que tu, que perdeste, que ficas na mão de baixo. E é esta circunstância que é alimentada pelo mediatismo e que as equipas e os países estão todos montados neste tipo de concepção, neste tipo de, pode ser, agora digo eu, pode ser muito pouco explícita, mas subrepticiamente é o que lá está.
Sim,
Portugal ou aqueles que vêm mais cedo não ganharam tanto.
Mas repara,
ganharam alguma coisa.
Mesmo assim, foste, Portugal é eliminado às oitavas de final e à espera no aeroporto estavam cerca de 30 ou 40 pessoas.
Não, mais de 100 pessoas.
Num avião que chegou às 6 da manhã.
Exatamente.
Enquanto é aquilo que tu dizes, porque depois isto falava-se no tempo dos governos autoritários, das ditaduras, que aproveitavam o desporto. Hitler usou os Jogos Olímpicos de 36 para. A Argentina com Videla em setembro, o Mundial de 78, para exatamente. Acerbar e para trazer o orgulho nacional
e tal.
As democracias acabam por fazer rigorosamente a mesma coisa, porque ganha-se qualquer coisa, és recebido pelo Presidente da República ou pelo Primeiro-Ministro. Aliás, o Primeiro-Ministro, coisa boa, Portugal acabou por poupar 200 mil euros aos contribuintes portugueses, porque é menos uma viagem que o Dr. Montenegro iria fazer, não é? Mas exacerba, e entretanto também ajuda outra coisa. Passa-se depois coisas importantes, como era um dos pontos que eu aqui tinha, que é o caos dos exames nacionais, os caos nas urgências. Pá, e entretanto tudo isto passa porque se está no Mundial e há o futebol para entreter a malta.
Mas pronto, não sei, Paulo, começaste.
Não, eu ia só concluir nesta questão, porque era. Pareceu-me para esta prova que se mobilizou pouco o apoio na rua dos portugueses.
Era já uma descrença dos portugueses?
Não sei se era descrença em si, se era a incapacidade.
Porque o estacionador ganhou algumas coisas, ou não?
Ganhou a Liga das Nações,
e nós temos três troféus ao longo da nossa vida futebolística, três troféus de seleções. Este nosso Martínez tem um deles. Não é o pior treinador que já aqui tivemos. Sim. Não é, mas não foi aquele que soube chegar ao coração das pessoas a ponto de nos deixar falar só de futebol.
E depois tens aqui uma situação que tem sido complicada. Tá, é o clubismo exacerbado em Portugal também. E a sensação que se dá que esta convocatória não é a convocatória dos melhores, mas é a convocatória de um agente que manda praticamente aquilo
tudo
e tal.
E portanto,
acaba por... Que era aquilo que o Scolari agregou. E aqui não se deu essa agregação que tu...
A indústria em si, com o Scolari, e sendo em Portugal e estando num crescendo, conseguiu mobilizar e grupos sociais significativos.
Sim, aquela história das bandeiras todas nas varandas, que eu não tinha visto aquilo, não é?
Mas desta vez... Tem já outro tipo de experiência. Por exemplo, lembro-me perfeitamente que foi uma loucura, e eu estava por acaso em Lisboa nesse dia, o estágio de preparação da seleção para ir à França foi no campo de Alcochete do Sporting. Na altura ainda não havia a cidade da Federação no Jamor. E, portanto, desde a saída de Alcochete até o aeroporto, só não havia gente a saudar o autocarro. Uhum. Na ponte foram na Vasta Gama. Porque aí não, as autoridades não deixaram as pessoas, porque se as autoridades têm deixado, vai passar o autocarro, podem parar e dizer adeus, se calhar o autocarro passava numa faixa. Portanto, é esse tipo de mobilização também que não sei se por desesperança, se por falta de vontade, se por
e a questão das escolhas,
a indústria não querer apostar, pronto, também. Porque é uma aposta também da indústria.
Portugal e Brasil estão unidos nesta matéria, porque o Brasil também cai, muito porque o Ancelotti não teve a capacidade de fazer frente aos interesses, aos empresários. O Neymar não seria convocado em condições normais, porque não está em condições para jogar, mas foi imposto que ele tinha que ser convocado. E Portugal, não ao nível do Brasil na influência dos empresários, mas teve um pouco. Se a gente vai ver a lista dos 23, acho que 22 são agenciados pelo Jorge Mendes, pela Gestifood. E pronto, e depois isto...
Depois
sabemos a questão... Depois gostamos do Benfica e Sport, a malta do Sport, porque é que o Bote não foi,
o António Silva
do Porto, do Braga, porque é que não foi o Ricardo Horta, pronto, depois isto... está a criar divisão e não agregação na nação.
Por isso eu chamava aquela coisa de que politicamente se tem dado com os ódios, mas isto também contribui mais ou menos, mais forçado, menos forçado, mesmo subconscientemente, mesmo conscientemente, em que as pessoas no café vão falando destas coisas na tomada de posição a favor de uns ou a favor de outros, e que aí divide...
Para terminar... Em 2004 e 2006, nós tínhamos excelentes jogadores. O Cristiano estava a começar, não? Tinha 19, 20 anos, mas tínhamos um Figo, que já tinha sido bolador, Rui Costa, um jogador top, tínhamos jogadores de grande qualidade, mas havia uma sensação de união da seleção. Ninguém era mais do que o outro.
Exatamente.
E com Cristiano Ronaldo, há 10 anos para cá, a seleção parece... A própria comunicação social é culpada disso.
Sim.
Porque é tudo Ronaldo. E ele próprio também não ajuda nada quando agora disse: eu amanhã vou-me levantar e eu ganhei 3 troféus e Portugal antes não tinha ganho nada. Curiosamente, ele esqueceu-se de uma coisa. A primeira Liga das Nações, ele não, pediu para não participar, para não jogar, porque precisava de descansar. Portanto, não teve contributo nenhum para essa Liga das Nações. E já agora, na final do Europeu, coitado que teve azar, foi ilusionado. Mas pronto, há aqui uma envolvência à volta de Cristiano Ronaldo, que também está a cortar com muitas pessoas. Olha, eu vou-lhe ser aqui sincero e vamos terminar aqui a conversa sobre isto. Eu vibrei mais e tive mais emoção a ver os jogos de Cabo Verde do que da própria seleção de Portugal. Uma coisa absolutamente estranha, mas
fui assistindo a fenómenos desses também. Gente mesmo fora do país que me diziam até o Cabo Verde. Então,
eu vi-me no Argentina Cabo Verde, quando o Cabo Verde fez o 1-1 e o 2-2, eu a gritar gol dentro de casa. E quando Portugal, a Croácia, pronto, olha, gol.
Mas pronto. No fundo,
tu tens pena de não ter gritado gol
mais para a Espanha. De qualquer modo, o que isto configura, já agora para as pessoas também ficarem com esta dica, é o Star System.
Sim,
ou seja,
claramente.
De todos, quem é que é a estrela que brilha mais? Quem é aquele que está mais acima dos outros todos? E, portanto, vamos jogando com este tipo, com esta hierarquia de funções.
E há claramente uma sensação do eu, do ego, há uma sensação de conjunto.
Depois levanta-se aqui a questão também, porque já tivemos seleções onde tínhamos entre pares, mas hoje... Se calhar muita gente ainda consegue dizer 3 ou 4 ou 5 jogadores, por exemplo, do Mundial de 66, independentemente de Eusébio ter fulminado sido, sem dúvida, o melhor dos portugueses. Aliás, penso que o melhor jogador do torneio à época.
E o melhor marcador do Campeonato do Mundo
até há relativamente pouco tempo. E agora, mas todos nós nos lembramos que lá estava também um Coluna, que lá estava, todos sabemos dizer 2 ou 3 nomes. se calhar hoje estamos a centralizar difícil. Isso só no tal demasiado. Peso da indústria
demasiado. Na estrelinha. Bom,
mas pronto,
adiantando,
vou ser muito rápido, Luís, sim, nesta, já muito rápido,
só temos 10 minutos
agora. Muito rápido, tivemos agora esta semana um irrevogável à moda do Chega.
Então
na quarta-feira o senhor deputado eleito pelo Círculo de Imigração José Dias Fernandes enviou às 15h55 ao gabinete do Presidente da Assembleia da República um pedido para sair da bancada do Chega e ficar como deputado não inscrito. 15h55, 3 horas e 2 minutos depois, envia um mail ao presidente às 18h57 ao gabinete do presidente da Assembleia da República para desconsiderar, aliás, uma palavra muito engraçada, para desconsiderar o e-mail das 15h55, pois continuaria a pertencer ao grupo parlamentar do partido por vontade dele e do próprio partido. Muito giro, em 3 horas e 2 minutos, como o irrevogável à moda de Paulo Portas, agora temos o irrevogável à moda do Chega, o que revela bem também aqui a estatura e o caráter moral deste pessoal. Porque há aqui um pormenor importante. O Chega tem mais dois... O Chega tem, em termos de votos, o segundo partido mais votado foi o Partido Socialista.
Sim.
Em número de deputados, o Chega tem mais dois deputados que o Partido Socialista. Se o Chega perdesse este deputado, ficava com mais um deputado. E se eventualmente viesse a perder um outro deputado, ficando igual ao número de deputados do PS, passava a ser o PS o segundo grupo parlamentar por ter mais votos. E isto tinha implicações em muitas coisas. Se calhar...
Houve
aqui depois outras negociações que fez com que o irrevogável passasse a não irrevogável. Eu ainda agora dei um toquezinho, mas é a questão do que se está a passar com os exames nacionais e todo este caos que se está a passar. E ver, que é uma coisa que já percebi neste governo, que é o atirar culpas para os outros. Portanto, os ministros nunca têm culpa de nada, as culpas é sempre dos outros. O seu ministro até chegou ao ponto agora de dizer que os pais foram imprudentes a marcar férias para estas aulas. Quer dizer, os pais têm um calendário escolar que é apresentado e rígido no início do ano. E que dizem, ok, o último exame é no dia X. Ora, a partir do dia X mais Y, posso tirar férias. Já. Depois temos agora aqui a saber também que a empresa contratada para fazer esta correção, não é o termo, para avaliar, porque não se faz correção dos exames, faz classificação dos exames. Outra coisa que o Ministro da Educação não devia dizer, que está a correção, não, faz classificação de exames. É uma empresa que é chamada Blet Creative Powerhouse Limitada, que tem entre as suas sócias uma tal de Inês Cantarito, que foi assessora de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa. Curiosamente...
E é da área ou não é da área?
Não, porque depois na sua publicamente apresenta-se como agência de marketing digital. Eu de marketing digital... A correção ou a classificação de exames.
É uma correção digital de exames.
É uma correção digital de exames. Mas a verdade é que está um caos, toda a gente está a ver isto, a situação está neste estado caótico. Mas sabes o que é que eu trouxe este assunto? Também por outra razão. Onde é que andam agora os sindicatos independentes? E onde é que andou o André Pestana, que no tempo de António Costa fazia manifestações e até andava com cartazes com a cara do António Costa e do ministro João Costa, com os lápis espetados nos olhos? Onde é que andam agora? Curiosamente, aliás, a mesma coisa na saúde. O caos está instalado, vemos claramente o governo cada vez mais a atirar para os privados com dinheiro público. Agora foi aberto o primeiro centro de saúde privado com dinheiro público. Portanto, a atirar para os privados. O caos que estamos a ver também na questão da saúde, e onde é que anda a bastonária da ordem dos médicos, bastonária da ordem dos enfermeiros, o sindicato independente dos médicos, será porque os três são todos liderados por gente que é militante ou está ligado ao PSD? É só olhar para a bancada do PSD e ver lá o antigo bastonário, que era um homem que andava sempre a bater no anterior governo. Portanto, e já agora, não sei se é por efeito do futebol, mas já antes disso, aquilo que mete a impressão, a apatia do povo português. As pessoas estão, eu não noto que haja um sentimento de revolta com tudo o que se está a passar na saúde, no trabalho. A ministra do Trabalho Precário, ela continua claramente num ataque brutal aos trabalhadores. Ela tem uma agenda ultraliberal de proteção às entidades patronais. Aliás, ela se fosse ministra do Milei na Argentina, acho que tinha lá uma excelente posição. E sinto um deixar dar, uma apatia, um comodismo, um acomodar, tirando os sindicatos, né, com as greves gerais, mas na generalidade, a população parece... Está naquela.
Tem o telemóvel, tem
o telemóvel, aparece ali, não sei o que é, consegue beber uns copos e jantar fora e tal, ok, está-se tudo bem, e não percebem o que é que está aqui a ser feito para o futuro. Entretanto, Portugal, o seu primeiro-ministro na Cimeira da NATO, lá assumiu mais uma vez que vamos gastar não sei quantos mil milhões de euros na defesa, pois, por isso corta-se no resto. vai-se cortar no resto. Mas as pessoas não percebem que vão sentir isto no futuro. A malta que tem agora 30 anos vai sentir isto no futuro. Porque a malta que tem 30 anos... A malta tem 30 anos e que estão nas caixas dos hipermercados, com todo o respeito, e que ganham 800, 900 euros, não têm dinheiro para fazer seguro de saúde. Vão precisar de um Serviço Nacional de Saúde. E quando eles sentirem que têm um problema grave de saúde e que não têm dinheiro para se tratar, é que vão perceber como o seu comodismo de agora e acomodação lhes vai ser fatal. E é isto que eu gostava aqui, eu sei que não, isto não vai chegar muito lado, mas mete-me a impressão que está a fazer-se um... Aliás, este governo, que não tem maioria absoluta, está a fazer um ataque maior aos serviços públicos do que fez o Passos Coelho com a Troika, e que tinha maioria absoluta. Claramente, aliás, eu costumo dizer na brincadeira, meio a brincar, meio a sério, que este governo é composto por dois tipos de pessoas. Umas totalmente incapazes e outras totalmente capazes de tudo.
Exceto para aquilo que foram
eleitos. E, portanto, isto para mim mete-me uma impressão tremenda. E agora entro no ponto a seguir, que é o que se está a passar com as unidades locais de saúde, nomeadamente a Unidade Local de Saúde de São Domingos. Em que mais um ano passou e não há, e o ar-condicionado não está instalado. E com temperaturas enormíssimas que
Mas a responsabilidade disso era de quem?
É a Câmara, porque a gestão dos centros passaram para a responsabilidade da Câmara. E é bom recordar, porque isto é bom, isto não é só fazer anúncios muito bonitos, é bom recordar que em 18 de agosto de 2025, o Presidente da Câmara prometeu a abertura de um concurso para a compra de material de ar-condicionado e também para remodelação na Unidade Local de São Domingos de Saúde. Eu não sei como é que está. Um ano depois, não há ar-condicionado, nem sei se há algum projeto ou algum concurso lançado para essa remodelação. A verdade é que os funcionários, as pessoas que lá estão, continuam a sofrer e a sofrer com este calor, e estamos a falar que tivemos dias de temperaturas muito elevadas. E um ano depois, vamos dizer, quase um ano depois, a situação está...
E houve justificação para essa...
Agora ainda não apareceu nenhuma justificação. Claro que, se calhar brevemente, vai aparecer um novo anúncio a dizer que o concurso já está a avançar ou que as coisas vão avançar. Mas a verdade é que um ano depois nada foi feito. E a Câmara Municipal aqui tem responsabilidade, porque é ela que tem, neste momento, a competência da gestão.
E aceitou essa competência.
E que aceitou esta competência. Portanto, nem ele pode vir dizer que foi no anterior mandato, ele era vice-presidente no anterior mandato, portanto é corresponsável pela decisão que o executivo na altura tomou. E volto a dizer, é muito, o João Leite tem sido pródigo e tem que reconhecer-lhe aí mérito em muitos anúncios, mas depois chega-se aqui, quando vemos aqui ver outras situações.
Uma coisa não vai com a outra, ou seja, o facto de anunciar noutros setores da atividade investimentos e o facto de este não investimento dia-a-dia não estar a ser praticado pelos vistos prejudica todos os outros anúncios, todos os outros investimentos que estão ditos e estão falados, ou isto é só é um acontecimento, aconteceu, paciência, vamos tentar resolver. O que é que te parece?
Olha, para já, eu da generalidade dos anúncios que têm sido feitos de investimentos não são de entidades públicas. Não são da Câmara Municipal.
Exatamente.
Não é a Câmara Municipal que está a investir.
Exatamente.
Pronto, a Câmara Municipal associa-se, pode dar esta ou aquela facilidade.
Pode dizer que trabalhou
em termos de sim senhor, que foi conversar com a entidade, que convidou a entidade a vir conhecer os terrenos, que até lhes facilita as licenças e os impostos e as coisas e tais, mas investimento da Câmara. Praticamente zero. Pronto. Não sei que consideremos investimento, por acaso, se calhar quando foi o lançamento agora da obra do parque temático sobre o futebol, acredito que não tenha cobrado o aluguer ao Convento de São Francisco, quando se verificou. Se considerarmos que isso é um grande investimento da Câmara, é um grande investimento. E, portanto, andamos muito preocupados e muito a fazer a propaganda do que vai para aí vem, bem, esquecemos de resolver os problemas que estão
Exatamente.
Por resolver.
Exatamente.
E, portanto, se calhar não vale a pena fazer uma iniciativa no Convento de São Francisco para anunciar que se instalou o ar-condicionado em São Domingos. Ai, mas garantidamente que os utentes que lá vão todos os dias, os que, quem lá está, claro, que quem lá está a trabalhar todos os dias, agradece que ter condições para o exercício da sua função e ter condições para aquilo que lá vai fazer. E agradece, no caso dos utentes, que ainda por cima é uma entidade de saúde, agradece o facto de não ficarem piores por ir ao centro de saúde, que tem menos condições de aguentar as crises climáticas que estamos a passar, do que...
utentes, a sua maioria, idosos até.
Se bem que, ainda por cima, e eu sou utente também do centro de São Domingos, ainda bem que normalmente não há grandes tempos de espera. Pronto, se a pessoa chegar uns minutinhos antes da sua hora de consulta, eu penso que nunca tive meia hora à espera de uma consulta minha no centro de saúde. É evidente também, é preciso ganharmos a consciência e a nossa organização pessoal. Se me dizem que a consulta é às 11, eu não vou lá estar às 9 da manhã. Vou lá estar às 10h45, 10h50. E, portanto, agora, é essa organização que tem que ser também facilitada, mas se calhar fica mais facilitada se o sítio onde eu estiver à espera for um sítio agradável, for um sítio onde estou termicamente confortável, onde não agrava a minha situação de saúde, será ótimo.
E já agora, estamos a falar agora no verão, Câmara, mas o problema é no inverno também.
Também é no inverno. A Câmara aceitou
essas competências
de tratar dessas questões, recebe, vamos dizer que não é suficiente, acredito que sim, recebe dinheiro para cumprir essas competências, aquilo que acordou, porque também ninguém encostou uma pistola à cabeça do Presidente da Câmara a dizer tens que aceitar. No Centro de Saúde não ia deixar de funcionar se não houvesse essa aceitação.
Portanto, também,
agora
opinião,
tem que assumir essa responsabilidade.
Responsabilidade
que não está a assumir.
E há aqui uma restituição que...
Para terminar.
Mais grave. Como disse, há um ano anunciava-se que o investimento era 500 mil euros. E mais, há um facto aqui importante. É que as obras seriam financiadas pelo PRR. Seriam financiadas pelo PRR. Ao não serem executadas dentro do prazo, vai-se perder este financiamento. Ou seja, é a Câmara que vai ter que despender dela, do seu orçamento, das suas receitas, este valor para se fazer. Portanto, revela aqui também a falta de planeamento.
E falta de capacidade de gerir
o município.
Um assunto exatamente a que devemos voltar mais tarde, porque hoje o programa fica por aqui. Conversas à Fiada, Luís Carvalho, Paulo Chora. Até para a semana.
Conversas à Afiada. À sexta-feira, das 19 às 20. Três opiniões diferentes numa conversa semanal sobre a região. Repetição aos domingos, das 11 ao meio-dia e à segunda-feira, às 23 horas. Conversas à Afiada. A atualidade sobre a região.